Charlie, Charlie, você está aí?
Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje a gente vai debater sobre um dos assuntos que assolaram a internet durante 5 minutos, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso e também aproveitar um cast com uma temática que sempre foi muito pedida, que é falando um pouco sobre essas brincadeiras, né? Colocando aqui aspas, coelhinhos voadores. Para me ajudar nisso, temos aqui nosso professor de história, investigador Rafael Jacaona.
O Andrei fala que eu sou o believer, mas o Andrei, ele também fica querendo acreditar em qualquer coisa.
Nem dei minha opinião ainda. Nem vem com essa. Temos aqui também o nosso cético de plantão, Igor Alcântara.
Isso não existe.
olha aí. Temos aqui também nosso ocultista formando aqui o quarto a integrar, né? Fazemos aqui um teste. Deem suas opiniões se vocês gostarem ou não de um quarto integrante. Nosso especialista em ocultismo, Marcos Keller.
Eu quero chamar ele de Carlos. Não quero chamar de Charlie.
Tá bom. Carlitos, tá bom?
Carlinho tá bom.
Beleza, gente. Beleza. É isso aí. Então, vamos lá. Descobrir se o Charlie está conosco hoje. Mistério do que a gente vai falar nessa temática, né? Acho que todo mundo já brincou disso alguma vez na sua vida. Tudo bem que talvez até nem seriamente tentando invocar alguma coisa. Mas vamos tentar aqui dar a nossa opinião, o que a gente sabe e também o que a gente acredita que seja um pouco dessa coisa da brincadeira de você evocar, né, um espírito. Pra quem não sabe, rapidamente, evocar é diferente de invocar, que invocar você está invocando pra dentro de você. E evocar, você está evocando externamente, né? No seu ambiente em geral. Mas então, gostaria de pedir uma pequena opinião de vocês. Dessas brincadeiras que a gente vai falar aqui um pouco, vocês já brincaram com alguma delas?
Olha, eu, assim, na fase que todos meus amigos brincavam com isso, assim, quando eu era criança, lá nos anos 80, sim, eu sou velho, eu não fiz isso, porque nessa época minha família e eu, assim, por tabela, nós éramos espíritas, e um espírita que, assim, que se preze, né, que leva o negócio a sério, não brincava com esse tipo de coisa, porque, segundo, acredito nos espíritas, você acaba atraindo presença espirituais, assim, não tão positivas, e não necessariamente quando você parar a brincadeira, o pessoal vai embora, né? Então, não. Depois, muito tempo depois, eu mais, assim, pra... não pra brincar, mas mais por um tom de curiosidade pra ver como é que a coisa funcionava, eu e alguns amigos fizemos alguns testes dessas brincadeiras, principalmente aquela do copo, mas, assim, já adulto, já, mas já com outro tipo de foco.
Cara, assim, eu brinquei nisso das brincadeiras do compasso na escola, doido pra ver o compasso voando. Tinha um cagaço do cacete do compasso enfiar na cara de alguém, mas principalmente do compasso acertar a vista de alguém. Porque, né, aquela agulhinha do compasso não ia matar ninguém. Porém, o compasso nunca voou, o compasso nunca escreveu nada muito legível e ficou por isso mesmo.
Aí, e aí, Marcos?
Sobre brincadeira do compasso, eu já brinquei, me lembro de ter brincado na época de escola, mas... na época me assustou, na época eu achei engraçadão, mas logo eu desencanei, porque eu acho que eu tinha uns Segundo ano, não, primeiro ano. Primeiro ano é o quê? Deve ter quantos anos, Rafael? Tem uma ideia? Uns 15? 15 anos, mais ou menos. Eu encontrei um brother que manjava nos bagulho de necromancia e ele explicava algumas coisas. Então, me passou de curiosidade, assim, na época de moleque. Mas a brincadeira do copo eu já vi rolar uma vez, eu não tava participando, e tudo indicava que tava funcionando.
Então é tranquilo, né? Você só conhecia um necromante com 15 anos e tava tranquilo. É isso aí, beleza. Então tá.
Vocês falam assim, nessa brincadeira do compasso, eu lembro daquele, o Tchan lá na dança do... Como é que é? Pega no bumbum, pega no compasso. É inevitável.
Meu Deus do céu.
E deve ter sido a autoria do demônio também.
Ah, com certeza.
Até eu acredito nisso.
Nos anos 90 era uma diaba.
É. Então, gente, é muito interessante a gente ver como isso é extremamente popular, principalmente entre crianças e adolescentes, né? Tem muito dessa questão de que, mesmo que os adultos acreditem, eles têm muito mais cagaço do que uma criança. E é um pouco curioso você pensar dessa forma, né? Que isso geralmente pega com essa faixa etária. E foi isso que aconteceu com essa polêmica toda do Charlie, que no fundo, é tudo a mesma coisa, a proposta sempre foi a mesma. A proposta da Tabu Ouija, como a gente conhece hoje, óbvio que o conceito em si de Tabu Ouija, ele foi criado por um empresário no começo do século 20, isso não é mistério pra ninguém, mas ela remete muito àqueles testes que Madame Blavatsky e tantos outros ocultistas do começo do século gostavam de fazer aquilo ali daquela mesa branca, né, de evocar os espíritos e tal, fazer as perguntas, tem muito um pouco desse conceito. Alguém já soube de alguma história, já participou de alguma coisa dessa de maneira mais séria?
Olha, cara, é aquela história, quando a gente é adolescente, a do compasso, a do copo, né? A gente sempre escuta que um amigo meu que me contou, que me falou, que voou, que aconteceu, que foi sinistro, que escreveu, que previu o futuro, essa coisa. Mas assim, eu nunca presenciei algo hardcore, nunca. Mas se eu escrever um sim ou não, negócio assim, mas... Nada, eu nunca tive a sorte de passar por uma prova verdadeira dessa, não.
Cara, eu tô gostando muito dessa fase nova do Rafael, viu?
A gente viu quem te vê, né, cara?
Pois é. Só uma curiosidade aqui. Você sabe de onde vem o nome desse Ouija aí?
Não, não.
É sim em francês e em alemão. Oui, ya. Aí... junta, dá esse negócio aí.
Olha aí!
Pois é, o jogo aqui, inclusive, eu tava... Eu vou ter uma filha que vai nascer daqui a menos de 2 meses, e aí eu tava numa loja de brinquedos, sei lá, um mês atrás, e eu, na parte de jogos de tabuleiro, até vi isso lá, o pessoal vende até hoje isso daqui, mas como brinquedo e tal. Esse especificamente, como é o tabuleiro das letras e tal, desse jeito, não. Eu já fiz, como eu falei, assim, um pouco depois já adulto, uma variação da brincadeira do copo, né? Só que em vez do sim não, tinha algumas letras, algumas coisas assim, mas... Enfim, mas eu vou falar disso mais pra frente quando a gente for falar de algumas explicações científicas pra isso. Mas também nunca fiquei sabendo nada assim. Você escuta falar, mas conhecer a pessoa especificamente que falou, olha, comigo aconteceu isso, nunca. Sempre como o Rafael falou. É o primo do cunhado pipoqueiro de que alguém falou daquilo.
Cara, é Estados Unidos, né? Quando eu descobri que vendia Tabu Ouija em loja de brinquedo, fiquei... Legal, né, cara? Estados Unidos é isso aí mesmo, essa loucura.
É. Me admiro, ter tanto serial killer num lugar desse.
Foi fato japonês que é estranho, cara. Americano tá juntinho.
Você compra arma pelo eBay aqui, entrega em casa.
Mais fácil ainda.
Esse mundo.
É, cara, e é isso que eu ia comentar, né? Porque é algo extremamente fora da sua realidade. Tudo bem que a gente teve a nossa versão, sei lá, fale com seu anjo. Mas eu acho que isso não caiu muito no gosto popular, porque acho que foi um brinquedo da década de 80 e não tomou muito gosto da criançada, né? Mas antigamente, né? Não só antigamente. Se você for ver, por exemplo, no filme O Exorcista, uma das causas... Mas a gente já debateu muito Exorcista, de causa ou não causa e tal. Mas ali tem ali uma pequena demonstração de como seria. Também no filme Atividade Paranormal, é onde que acontece a invocação, ou seja, apesar de ser pra criança, na cultura popular mesmo, já se vende que é um negócio que costuma dar merda.
Ah, eu vou falar uma coisa, viu? A roda dos mundos gira pra baixo, viu? Se você colocar dois brinquedos pra vender, um é converse com o seu anjo e o outro é fale com o próprio capiroto, adivinha qual vai vender mais? Não tem como, cara. Parece que o cara é... O que é mal, proibido, escuro, parece que tem uma atração um pouco mais interessante, né? Pra nossa cultura, não sei dizer exatamente por quê.
É, o lado negro da força, ele é muito mais tentador, né?
Quem já jogou Star Wars RPG pode ter certeza que é mesmo, velho. disputa, porque no terceiro nível você faz umas coisas que como Jedi só faria no décimo.
Cara, eu tava vendo esses dias, né, só pra fazer essa comparação, o programa do Omelete falando que tem muito filme de apocalipse e pouco filme de futuro legal. É por causa disso, cara. As pessoas gostam de... Vai dar merda.
É, e inclusive essa é uma das brincadeiras dessa história toda, né? Apesar de... A gente nunca acontece com a gente, mas a gente sempre sabe da história de que, ah, como o Rafael mesmo referenciou no comecinho do seu relato. Um amigo meu viu que o compasso voou e matou, foi na jugular da criança e a criança morreu, né? O copo quebrou e deixou o menino cego, né? Aí a pessoa queria sair da brincadeira e o demônio não deixou, e aí ele morreu 3 dias depois porque saiu correndo. Tem sempre uma historinha dessas que nunca é comprovada, né?
Você me lembrou uma coisa legal, cara. Acho que uma das essas brincadeiras que eu assisti, não participei, né? Eu não tenho certeza se foi na do copo, porque eu não lembro exatamente quem foi que me contou. Me falou que realmente estava lá na brincadeira, pediu pra sair, o espírito falou não, e o moleque ficou meio perturbado, assim, acho que uma semana vendo coisa, falando coisa, mas até aí se explica pelo impacto, né?
É sugestão, né?
Que é sugestão. Se você acha que vai ver o demônio e você tá no escuro sozinho no meio do mato, você adivinha quem vai aparecer pra você na sua cabeça.
Cara, é assim... Essa semana, um dia, eu vi sobre o Charlie Charlie na internet, aí falei, pô, beleza. No dia seguinte, a turma do sétimo ano tava em alvoroço. E a galera tava maluca, maluca. E na quinta-feira isso. E eu cheguei pra turma e falei assim, ó, dá duas canetas aqui, botei em cima da mesa, fiz lá, a turma, todo mundo colou os olhos em mim. Eu falei, todo mundo senta, ninguém perto de mim aqui não. Eu com o cagaço da diretora chegar ali na porta e tal, falei assim, ó, todo mundo senta, eu vou provar que isso é mentira. Todo mundo sentou, ficaram com tudo de mutuca no meio da sala de aula. Aí eu cheguei e falei assim, ó, Jesus, você tá aí? Aí a caneta se mexeu pra cima e todo mundo, ué, é Jesus? Aí eu, gente, é um bom sinal, Jesus está aqui. Aí o pessoal, eu ajeitei a caneta, deixa eu perguntar, Batman, você está aqui? Aí a caneta se mexeu pro sim de novo. Aí eles, e aí, professor? O Batman tá aqui também, eu falei, bom protegido, o Batman com Jesus não tem pra ninguém. Deixa eu ver se o Superman tá aqui. Perguntei, Superman tá aqui? A caneta foi pro não. Ó, o pessoal, não, o Superman não tá aqui não, professor, ele briga com o Batman. Aí eu fui, expliquei pra eles, ó, tem vibração, o jeito que você fala, o jeito que toca na mesa, quando você fala, dependendo das palavras, vai o vento, não sei o que, eles ficaram com uma cara de bunda me olhando, tipo, não, professor, funciona, a minha vizinha fez, voou a caneta nela, que não sei o que, eu fiquei assim, meu Deus, meu Deus. Já criaram até lendas. Parece Slenderman isso, gente.
Ah, mas essa, no final das contas, é a moral da história, né? Nunca acontece com a gente. Mas como é que funcionaria? Vamos falar aqui, vamos voltar aqui pra Tabu Ouija. Como é que ela funciona? A gente tem, né, uma tábua de madeira com letras e números e um sim e não. E você vai colocar o copo em cima dessa tábua e você vai fazer todo aquele... Todos... Como é que eu posso dizer? Todas as piruletas que tu vai fazer lá, faz oração, chama, não chama, fala e faz as perguntas pro suposto espírito. Todo mundo coloca o dedo em cima do copo e... O copo pode, pelo menos é assim que é gerado os relatos, né? Eu nunca comprovei. Começa a se mexer e vai apontando ali, né? Vai se movendo pela tábua em direção do sim ou não, das letras. Aí fala nome, fala idade pelos números e por aí vai. Mas no original, né? Na tabuíja original, você tem uma plaqueta, né? Não seria um copo, mas seria uma plaqueta que todo mundo apoiaria as pontas dos dedos, né? Mas é sempre funciona dessa maneira. Tem alguém fazendo ali uma manipulação de um objeto, que em teoria, né? Manipulação entre aspas, né? Na verdade, só apoiaria a mão do objeto, enquanto que o espírito tivesse todo o trabalho de você fazer a viagem do objeto para as letras e números e fazendo essa comunicação. O que eu acho extremamente penoso, se eu fosse acreditar, porque sempre a história do espírito, assim, de todos os casos reais que a gente sempre comenta aqui, são sempre coisas muito sutis, né? Quando a gente tá falando aí de movimentos, são coisas muito simples, muito frívolas. Agora, você fazer com que um copo se meca, cara, melhor dar aquela sussurradinha, né? Aparecer em sonho, por aí. Vocês acreditam mesmo que, por exemplo, nessas brincadeiras do copo, Charlie Charlie, vocês acreditam mesmo que pode haver aí alguma influência de outro plano?
Ah, agora lá vou eu. Acredito que sim, que pode haver influência em certas ocasiões, mas pra mim vai depender do local, vai depender da pessoa, das pessoas envolvidas ali, se a pessoa é mais sensível, se a pessoa não é mais sensível, e da energia do pessoal. Aí vai ter dois motivos básicos. Um, alguém do local, de forma involuntária, inconsciente, está fazendo aquele movimento, com a mente ou mesmo com a força muscular dela sem querer, né, que são coisas bem distintas, mas eu acredito que as duas coisas possam acontecer. E a segunda, que sim, sobrenatural, que uma dessas pessoas que podem estar canalizando energia ou então no local adequado, sim, pode haver uma ocasião que energias podem manipular, mas 98, 99% das vezes é balela.
Eu acho legal essa posição do Jacaúna, né? Porque se existe mesmo outro plano, ele tá intrínseco nesse. Então, seria provável que seria uma coisa assim sutil. Só que eu acredito que qualquer forma de manifestação vai ser realmente sutil. Assim como seriam energias sutis, seriam coisas sutis. Não haveria bola de fogo. Acho que movimentação de material seria uma coisa muito pesada, muito complicada de se fazer. Principalmente no caso do Charlie, onde você não tá relando em nada, né? Especificamente. Já na Ouija, na brincadeira do copo, na brincadeira do compasso, no pêndulo de radiestesia, você tem ali uma força motora, né, do teu próprio corpo. Então você pode até considerar que seja lá a entidade, barra espírito, barra fantasma, barra alien, que você acreditar, tá agindo através da sua estrutura corporal para funcionar. Acho que algumas linhas espíritas chamariam isso de cavalo, né? Acho que, se não me engano, no candomblé, no voodoo também fala que você está sendo montado, né? Você é o cavalo. Então, o suposto espírito, entidade, ela veste, ela monta em você, sofre as limitações do seu corpo também e conseguiria manipular ali essa coisa física.
E aí, Igor?
Olha, eu acredito que a força que move essas coisas, tirando os casos de fraude, obviamente, fraude, digamos, voluntária, o que move é a força das suas sinapses nervosas. São coisas que você mesmo provoca, que a gente vai comentar mais tarde, mas... Não, eu não acredito, enfim, que não haja, na verdade, nem espírito, né? Eu acreditava antes, mas como um bom espírito, eu segui o que o próprio Allan Kardec falou, né? O Allan Kardec falou, se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado, siga a ciência. E, enfim, eu acabei fazendo isso. Então, não acredito, não.
É engraçado que esse tipo de evento, né, ele tem um processo, né? Você primeiro traz os objetos, né? Você tenta montar ali um ambiente limpo, quando for limpo, um ambiente tranquilo, né? Sem muitos barulhos, sem muitas interrupções. Tem ali um ambiente também de concentração. Todo mundo tá com expectativa. Você faz a chamada e a partir daí começa a fazer perguntas até uma delas fazer algum sentido. É aí que você vê, talvez, que houve uma conexão. Você faz as perguntas e manda ele embora. Mas eu vejo que muitas das crenças mais espiritualizadas, como o próprio espiritismo, fala que, mesmo se for verdade, né, essa questão, se realmente for um espírito, porque assim, pensando agora, vocês estavam falando, eu lembrei, por exemplo, da psicografia. Então, como o próprio Keller falou, né, se um espírito monta, né, num sentido positivo da palavra, e uma pessoa, ela vai ter ali um controle mesmo que mínimo do corpo dela. E quando eu tô falando isso, obviamente contando que tem alguma pessoa mais suscetível a isso na mesa, o médium, qualquer coisa parecida. Mas todo mundo dá o aviso que deixa claro que se realmente for verdade, não é coisa muito boa que aparece, não. Não é seu anjo que você tá chamando, não. É o exato oposto, né? Você tá tratando ali com entidades brincalhonas, né, que quer só dar uma sacaneada, ou então coisas até piores, de você realmente praticar ali o mal e vendo oportunidade de uma porta aberta. E eu até imagino, por exemplo, tem aquele conceito que a gente debateu tanto no episódio, em alguns episódios passados, de egrégor, etc, que você forma energia com seu pensamento no plano astral. Será que não aconteceria isso de maneira contrária, de você passar essa energia pra cá de alguma forma? O que vocês acham?
Seguindo o conceito de egrégora, na verdade, tipo assim, podia não existir um Charlie, um espírito, uma entidade, alguma coisa, entendeu? Agora tem, saca? Agora, uhum, com muita gente falando, com muita gente acreditando, você construiu uma forma pensamento brincalhona que pode ser que se dissipe com o tempo, pode ser que continue, né? Isso, algumas linhas espiritualistas falam até que muitos dos grandes demônios que se teme, na verdade, são construções que vão sendo construídas e ficando mais complexas ao longo do tempo e por isso vão existindo por si só com a atenção que as pessoas dão pra ele. Dá até pra você fazer uma analogia bem, bem forçada, né, com o conceito do Dawkins de memeplexo, né? Que ele fala uma coisa parecida com a linguagem, tem esse poder. Então dá pra você fazer um conceito bem forçado mesmo, mas dá pra compreender se alguém quiser ir atrás. E até se você buscar alguma coisa a respeito do tá bom, vai lá, digamos que sim, se contata. Meu, o que você vai contatar com o Charlie, com o Ouija, não sei nem tanto, que o Ouija até tem um ritual, né? Ele tem um sistema ali de funcionamento. Mas o sistema do Charlie é tão simples, mas tão simples, que você não invocaria nenhuma coisa boa digna de nota, nenhuma coisa negativa digna de nota. Você convocaria, sei lá, a mediocridade espiritual aí, a ralé que tem. Porque mesmo pra você convocar alguma coisa maléfica, poderosa, você tem todo um sistema de rito, né? Que se você pegar, por exemplo, sei lá, a própria Goethe, você tem todo um sistema de rito, um espaço, determinadas coisas que você utiliza. Ou conversação com o Sagrado Anjo Guardião, como a gente falou no Abramelin. Tem todo um trabalho, toda alguma coisa, né? E parece que ao longo do desenvolvimento humano tá simplificando isso. Enquanto você, no período medieval, você precisava ter... Tem até um artigo sobre o Charlie que eu fiz, que eu acho que deve estar saindo no Mundo Freak essa semana também. Tem um pouco disso. O alquimista medieval, o mago medieval, precisava de correspondência planetária, lugar, ir no cemitério, caramba, quatro, material. Era um ano pra você fazer uma conversação. Aí, da galera dos anos 90, era, tinha que ter um compasso. O compasso era uma coisa carinha, não era baratinho, não era todo mundo que tinha compasso, não. Pelo menos aqui na perifa era assim, era dois alunos da sala que tinha compasso.
Na perifa, tá bom.
Aqui na perifa o bagulho é louco. E ainda podia usar como arma ainda na escola o compasso. E hoje em dia é uma caneta, então daqui a uns dias, né, vai ser bem mais fácil. Daqui a dia a gente deve ter um aplicativo pra falar com...
Ah, já existem, né, já aplicativos de tabuija e tal, já existe até, né?
Pior que já existe.
Do que não existe aplicativo, né, cara? Existe aplicativo de tudo.
Aplicativo de relacionamento com ETs, né? Aí, Jacão.
Oi, você não conhece não, me manda aí. Isso que o Kelly tá falando sobre pensamento, criar esse imaginário, essa energia... Vou trazer aqui um seriado muito simples, né? Que é o Supernatural, Sobrenatural, enfim. Que tem um episódio que acontece justamente isso. Eles criam uma lenda num blog e aparece um monstro, olha lá, Jason da vida. E o cara é indestrutível, ninguém consegue vencer, eles não conseguem matar. E ele descobre que aquele monstro é imaginário das pessoas que leram no site, tipo um Slenderman da vida. E ele é indestrutível. Aí o próprio Jim, ou Sam, manda uma mensagem pros caras do site falando que acharam um ponto fraco do monstro. E o cara coloca no site, as pessoas leem e automaticamente o monstro fica com a vulnerabilidade. E eles conseguem manipular os monstros com a energia que as pessoas acreditam. E você molda o espiritual pela quantidade de pessoas. É bem interessante, bem curioso isso.
Tem um conceito no budismo tibetano que chama tulpa. Você pensa muito a respeito daquilo, então você cria uma tulpa que te ajuda. Por isso você, o budismo tibetano tem essa coisa de você pensar em coisas boas, né? Pra você não acabar criando muita tulpa negativa pra você que impeça a tua evolução. Então seria isso, tulpa é uma entidade, né? Ou um objeto que é criado pela força de vontade, com meditação, concentração, visualização. Então.
Tulpa é um conceito interessante, com certeza a gente precisa fazer um episódio só sobre esse tipo de assunto, de conceito. Mas vamos lá. Segundo a ciência, temos uma explicação extremamente simples. Vamos agora ao momento Bickman de como você pode explicar todo esse tipo de fenômeno.
Bickman!
Vamos lá. Quem mandou essa pergunta foi o, sei lá, o vai e volta de pêndulo.
É, pode ser ele de novo. Vai pega, vai pega.
Vai pega de frisbee. Ele fala o seguinte, ele quer perguntar o que a ciência acha disso. Você vai fazer um teste muito simples agora. Você vai pegar alguma estrutura pendular, né? Pode ser um pêndulo mesmo, mas muito provavelmente não é isso que as pessoas encontram no seu dia a dia. Então pode ser, sei lá, um colar, alguma coisa que tenha uma estrutura de algum fio ou corrente e na ponta seja um pouquinho mais pesada. Você vai ficar como um hipnólogo, né? Vai segurar ele através da corrente ou da cordinha e você vai segurar ele paradinho. na sua frente. E você vai ver que depois de algum tempo, ele vai começar a se mover. E quando você perceber isso, ele vai começar a se mover mais e mais em movimento giratório. Quem tá fazendo isso é você. Você, apesar de, às vezes, até nem perceber, nossos músculos têm movimentos involuntários. Então, quando a gente tá tratando aí de um copo, né? Tudo bem que no caso o Charlie Charlie não tem um contato físico. Mas quando você tá tratando de um copo ou de um compasso, você tem aí essa questão da manipulação até mesmo inconsciente. E existem diversos estudos sobre isso, de você tratar, se não for de má fé, até mesmo você querendo muito que aquilo aconteça, o seu corpo passa a te passar a perna. E começa a te manipular sem você mesmo sequer notar, né? Sem o seu consciente ficar sabendo. Essa é um pouquinho da explicação científica. Mais ou menos isso ou errei tudo, Igor?
Não, é isso mesmo. Isso aí é uma coisa que, inclusive, já vem sendo estudada desde o século XIX, né? Esse tipo de fenômeno que acontece, esses movimentos musculares involuntários. Isso acontece no caso do pêndulo, isso pode acontecer no caso da brincadeira do copo e em outros casos também. Isso começou a ser estudado, inclusive, numa época em que o próprio espiritismo estava nascendo, né? Esses fenômenos começaram a se tornar muito comuns ali no século XIX, principalmente ali na metade do século XIX. Começou, claro, aqui nos Estados Unidos, lá o famosíssimo caso das irmãs Fox, que talvez algum outro episódio, quando a gente falar especificamente desse tipo de assunto, a gente pode abordar, mas rapidamente falando, eram duas irmãs, mais ou menos na fase ali do início da adolescência, que na presença delas, coisas estranhas na casa delas aconteciam. Era uma casinha de interior ali no estado de Nova York, começou ali com os pais dela, né, que eles faziam perguntas e aí haviam estalos que aconteciam ali na casa e aqueles estalos, eles tinham significado, tinha um estalo, era sim, dois, era não, enfim, e as pessoas começaram a fazer perguntas e aquilo dali, que era uma coisa que começou na casa delas, foi se expandindo e aí pessoas viajavam de longe para poder se consultar com os espíritos, que na época era uma coisa assim, que ficou muito popular, que os Estados Unidos há pouco tempo tinha saído de uma guerra civil, tinha muita gente morta e não muitas pessoas querendo se comunicar com seus parentes mortos. Isso daí rapidamente ganhou notícia na Europa e aí esse tipo de fenômeno começou também a ser muito popular na Europa. Principalmente um fenômeno conhecido como fenômeno das mesas girantes, que é o embrião do que a gente faz hoje da brincadeira do copo e depois da brincadeira do Carlinhos aí. Que era basicamente o seguinte, o pessoal pegava uma mesa e aí pessoas sentavam ao redor dessa mesa e aí eles colocavam a mão sobre a mesa e aí a mesa ela se movimentava, às vezes ela se inclinava mais por um lado, né? Podia virar um pouco assim, como se você botasse um peso na mesa e ela tipo, virasse mais para a esquerda ou para a direita, ou até se movia e tal. E aquilo virou tipo um evento social, principalmente na Inglaterra e na França. E aí as pessoas faziam perguntas, a mesa batia uma vez, queria dizer sim, batia três vezes, não, duas vezes, talvez. E aquilo, enfim, virou uma festa. Várias pessoas foram estudar o fenômeno, até que um cara, o Leon Hippolyte Denisard Rivail, que depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec, começou a também estudar esses fenômenos, e aí vem todo o estudo da codificação do que se tornou depois a doutrina espírita. O outro lado disso é que também outras pessoas começaram a pesquisar isso. E um cara especificamente desmascarou tudo aquilo. Não que as pessoas fizessem aquilo de má fé. Algumas havia pessoas que faziam aquilo de má fé. A gente tem casos de mágicos, inclusive essa tradição de mágicos tentarem desmascarar pessoas que usavam truques de mágica para mentir sobre esses efeitos. Começou daí, né? O Houdini começou a fazer isso. Mas um cara especificamente, que é o Faraday, o Michael Faraday, famoso da gaiola lá, o Faraday começou a estudar isso daí e fez vários experimentos, coisa de mais de 200 experimentos, e ele conseguiu entender o que acontecia. E aí ele percebeu, e aí não é uma coisa que ele descobriu, enfim, uma coisa que veio um pouco antes, foi o William Carpenter que estudou a radiestesia, mas ele conseguiu, naquele fenômeno das mesas, entender o que acontecia. Era o próprio movimento, como o Andrei falou, involuntário das mãos das pessoas faziam a mesa se virar. E ele fez vários experimentos. Uma coisa que ele descobriu era que, por exemplo, se a atenção dos participantes fosse distraída por alguma coisa, a mesa não se mexia, ou se mexia menos. Se a maioria das pessoas que estava ali sentada à mesa, antes de começar aquela brincadeira, estivesse imaginando que a mesa se movia mais para o lado esquerdo, ela se movia realmente por aquele lado. Ou mais para o lado direito, se movia mais por aquele lado. Se ele notava que, por exemplo, metade das pessoas achava que movia para o lado direito, metade para o lado esquerdo, e aí ele estudava o fenômeno, a mesa normalmente não se movia. Ok, mas aí ele resolveu fazer um outro experimento que eu acho muito interessante e dá pra fazer com a brincadeira do copo, que é o seguinte. Ele pegou a mesa e aí ele pegou vários pedaços de papelão, assim, grandes, né? Várias camadas de papelão. Amarrou elas, assim, com um elástico, só que deixou elas não muito presas, né? Então ela tinha uma certa flexibilidade. Então se você, por exemplo, movesse o papelão de cima, eles iam se movendo e fazer tipo uma cascata, uma escadinha, né? Colocou aquilo em cima da mesa e as pessoas colocaram a mão sobre o papelão. E a experiência dele é o seguinte, bom, se a mesa se mover sozinha, e aí eu vou pedir para os ouvintes usarem um pouquinho a imaginação, já que a gente não tem aqui o vídeo, vocês vão ter que usar um pouquinho de imaginação para tentar entender como é que é essa experiência. Se a mesa se mover sozinha, digamos, para o lado esquerdo, então o que vai acontecer é que a direção que esses papelões vão se mover vai ser num tal sentido que a mesa movendo para o lado esquerdo, os papelões de baixo vão ficar do lado esquerdo e os de cima vão ficar mais para a direita, fazendo essa escadinha da esquerda para a direita. Mas se for a mão que estiver movendo, vai ser exatamente o oposto. A escadinha, ela vai, a parte mais acima vai estar na esquerda e a parte mais baixa vai estar na direita. Deu para entender ou ficou muito complicado?
Sim, deu para entender, sim.
Saquei, saquei. Faz tipo uma trilha, né?
Isso, aí ele conseguiria identificar de onde vem o movimento. 100% das mais de 200 vezes que ele fez essa experiência, ele demonstrou que eram as mãos que estavam movendo a mesa pela posição dos papelões. E é muito interessante que quando você vai estudar obras espíritas, existem inúmeras, e acredite em mim, eu era palestrante disso quando eu era espírita. Eu li muito sobre isso. Nenhuma cita as experiências do Chevreau, do Faraday, do próprio William Carpenter, que foram esses caras que mostraram o outro lado da ciência. Todos eles mostram as experiências que as outras pessoas faziam, mas outras experiências, por exemplo, que o Allan Kardec fazia, que o Leon Denis, que essa outra galera que acabou sendo os precursores do espiritismo faziam, era basicamente fazer perguntas para os supostos espíritos. Alguns deles tentavam imaginar, não, será que não tem nenhum tipo de imã, alguma coisa assim, mas nunca ia muito além disso. Uma outra coisa que o André citou é a questão do pêndulo, né? Essa experiência com pêndulo começou com esse cientista que eu já citei, esse químico William Carpenter, que ele fazia o seguinte: ele segurava um pêndulo e embaixo do pêndulo, não tocando no pêndulo, mas ali embaixo, existia uma placa de metal, e sobre essa placa de metal existiam letras ali com nome de elementos químicos, né, com a sigla de elementos químicos, e aí ele colocava algum tipo de elemento químico, por exemplo, mercúrio. Na presença de mercúrio, o pêndulo ele oscilava com uma velocidade maior, pendendo mais para a posição onde estava o símbolo do mercúrio. Quando ele colocava alguma coisa por cima para tampar o mercúrio, né, para criar uma barreira entre o mercúrio e o pêndulo diminuía a velocidade até parar. E isso, ele fez essa experiência, enfim, isso foi difundido e muita gente fazia. Não se falava em espírito, nada disso na época, era uma coisa curiosa, até que um outro cara, o Michel Chevreau, um químico francês, fez uma alternativa a essa experiência. Ele vedou os olhos da pessoa que estava segurando o pêndulo, e aí a pessoa não sabia quando o mercúrio seria coberto ou não. E não houve variação na oscilação do pêndulo. Ou seja, era a vontade da pessoa, involuntária, a pessoa queria que aquilo ali desse certo, então era a vontade dela que fazia o pêndulo oscilar mais rápido ou mais devagar.
É, o James Rand, né, o ilusionista que caça bastante esses casos, até para poder comprovar, né, ou na maioria dos casos, 100% até agora, sempre desmascarou ele com algum conceito científico, ele, sob a brincadeira do copo e do Ouija, também chegou à conclusão de que se você venda os participantes, né, o bagulho não se mexe para lugar nenhum com sentido, sabe? Ele até se movimenta, pode ser que ele se movimente, mas ele não concatena sentido de sim e não nas frases.
Tem até um teste tranquilo também sobre isso, que se você virar as letras para baixo, sem as pessoas verem, entendeu? O espírito para de escrever, ou então escreve qualquer coisa. O espírito não tá vendo ele, mas... Ah, mas coloca na mesa de vidro, é só o espírito olhar de barra do vidro assim. Não, mas ele para de escrever na hora, entendeu?
Acabei de imaginar agora, o espírito tá ajoelhando, olhando pra cima assim, ah, safado.
Se o espírito tem uma coordenação motora ruim, né? Bom, se tem coordenação motora ruim, nem brinca com isso, né? Tem uma outra desculpa legal que a galera mais espiritualista fala sobre isso, é que realmente o espírito tá montado no corpo, né? Então, ele sofre aí essa limitação visual do corpo. Mas aí você cai na falácia do dragão de garagem, né? Do Sagan, né, cara? Que a cada hora você fala uma coisa, né? Tem um dragão na minha garagem. Ah, mas eu não consigo ver. Ah, é porque ele é invisível. Ah, então eu vou tocar nele. Não, porque ele é intangível. Ah, então eu quero sentir o cheiro dele. Não, porque ele também não tem insípido. Entendeu? Ah, eu não tô ouvindo som, porque ele também é inodoro. Aí começa a virar aquela desculpa, né? Então, por que eu não consigo? Ah, é porque tá montado na pessoa. Ah, mas então ele não sai em momento nenhum? Não, não sai. Ele tá nesse momento, ele tá limitado pelo corpo. Aí soa desculpinha, né?
Sim. Dentro da construção científica moderna, não tem como. Talvez isso mude algum dia, mas hoje é complicado, como o próprio Keller falou, né? Dragão de garagem é isso aí. Eu sinto uma perturbação da força. Eu acho que um guaxinim sorri em algum lugar do mundo, mas beleza, vai lá.
Eu acredito em psicografia, mas eu não acredito nessas brincadeiras não, entendeu? Psicografia, beleza, eu acho mais plausível, eu acredito, mas é um ar de copo, de ouija, de compasso.
O que você tá falando, Rafa? Você tá aqui cheirando, o que você tá falando, cara? Tá doido, bateu a cabeça, caralho? O que você tá falando?
Não, seu demente, eu tô falando o quê? Que ele tá dizendo que a pessoa, quando o espírito fica montado na pessoa e tal, ela tá limitada pelo corpo. Nesse sentido, eu acredito na psicografia. Porque se a pessoa tá ali recebendo a informação, aquela coisa toda, independente se é falando no ouvido, se montou no psicógrafo, né? Aí beleza. Mas essas outras brincadeiras aí, eu acho que todas as explicações científicas estão próximas da total verdade.
Cara, vamos parar de falar montado, que eu só fico imaginando o espírito de cavalinho dos ombros das pessoas.
E o cara de quatro. O cara de quatro, espírito em cima. Sabe o que eu pensei, cara? Se for assim, o espírito do Beto Carreiro deve ser foda, então.
Caralho, tá bom, gente. Tá... Chega, chega, vamos lá. A brincadeira do compasso, ela respeita... Cala a boca. A brincadeira do compasso, ela respeita também essa mesma regra, apesar de ser um pouquinho diferente. O que consiste? Na verdade, você vai montar um círculo e as suas perguntas e respostas e numeração, elas vão ficar nessa disposição desse círculo. Você coloca o compasso no centro, no epicentro, com a agulha, ele bem aberto, né? Você não vai produzir algum desenho, você não vai produzir desenho nenhum, na verdade. Então você deixa outra perninha bem aberta, o suficiente pra você conseguir enxergar aonde que ela tá apontando, você coloca o seu dedo lá pra apoiar o compasso e deixa ele se movimentar da forma que você quer. Mas ela acaba recaindo muito nessa explicação que a gente deu do Ouija, da mesma forma. Afinal de contas, o que é Charlie Charlie, né? Que os jovens hoje em dia estão tão obcecados. É um desafio, na grande verdade. Você faz o seguinte, você vai desenhar uma cruz e uma folha de papel, escreva possíveis respostas para esse demônio, espírito, entidade mexicana preso em lápis chamando Charlie, ou seja, sim ou não. E é só isso. Sim em diagonal e não na outra, na diagonal oposta. Posicione o lápis um sobre o outro, na cruz, né? Deixa eles montadinhos ali e diga, Charlie Charlie, você está aí? E aí, em teoria, o lápis vai se mover para o sim ou não. Ou seja, ele é uma simplificação da própria brincadeira do compasso, em que ali você não tem mais a complexidade de letras e números. Você apenas recai para o sim ou não. O que fica realmente muito mais fácil. Mas com aquela explicação do Batman, do Rafa no começo do programa, dá para ver o quanto isso recai menos ainda para o científico, né?
Olha só, detalhe. Esse negócio de convocar, eu já vi relatos de aluno falando que perguntou e se mexeu. Só que ele disse que se mexeu para o não. Aí ele ficou confuso.
Sacanagem, né, cara?
Ué, ele perguntou, Tchai, você tá aí? Aí mexeu pro não, aí ele... Ué, calma aí, ele tá ou não tá? Ele...
Então, você me lembrou uma coisa, Andrei. Tem uma história de um amigo meu, cara, que ele tava no quarto dele, né, tal. Ele contou isso pra gente chorando, assim, quando era bem moleque. Ele tava no quarto dele e tal, ele começou a ouvir um barulho e ele fez a bobeira de perguntar, né, tem alguém aí? E ele disse que ouviu alguém falando assim, não. Aí ele começou a berrar e chamou a mãe, chorou, berrou, e a mãe foi lá, e ele já marmanjo, já com uns, sei lá, uns 14, 15 anos, e a mãe foi lá, teve que abraçar ele porque ele ouviu uma voz falando não, respondendo a pergunta se tinha alguém no quarto.
Caralho!
É pior do que responder sim, né, cara?
Podia ser um assalto, cara. Bandido. Não! É outro gato!
É outro gato!
Esse negócio do Charlie, enfim, tem a questão de que, na verdade, isso... é um viral e tal, mas não entrando nessa questão, a posição que você coloca os lápis ali é igual naquela, lembra daquela brincadeira da vareta, que você tinha que pegar a vareta ali? Às vezes você respirava e a porcaria da vareta mexia. Cara, ali, tirando também as possibilidades, que tem muito vídeo que a galera faz de brincadeira e faz fraude, né? O pessoal assopra e tal, e o lápis se move. O ponto de equilíbrio dos lápis ali é uma coisa muito sensível. E eu fiz a experiência aqui em casa de brincadeira. Ao você falar a pergunta, a própria vibração que o ar que sai da sua boca provoca faz com que o lápis se mova. Uma experiência interessante para ver, ah, vamos ver então se é verdade, ok. Em vez de fazer ali quatro opções, eu posso até fazer quatro opções, mas em vez de botar a palavra sim ou não, que na verdade são só duas, né, que o pessoal põe palavra sim ou não repetido. Põe, sei lá, quatro palavras diferentes, ou até faz com mais opções, escolhe uma daquelas palavras, pede para uma outra pessoa que não você, escrever uma dessas palavras no papel, dobra o papel, deixa assim do lado, dobrado, e manda o espírito mexer o lápis para aquela palavra ali. Faz essa experiência 10 vezes e vê quantas vezes vai acertar. Isso é uma experiência normal. Você fazer uma pergunta aleatória, que a resposta é sim ou não, que você de cara já tem uma chance altíssima de acertar, que é 50%, não tem como você encarar, levar isso a sério.
Igor, eu acho que você não pode falar isso não, cara, porque depois daquele programa 50 sobre a projeção astral, você e sua mãe, eu acho que você nem, sei lá, a fórmula de pesquisa você obedece mais. Você acredita que não e não e acabou, entendeu? Você ignora os fatos.
Pelo que eu me lembro, cara, o Igor falou que ele acredita que consciência possa sim dar um rolezinho por aí. Ele só não acha que é o espírito.
Não, eu, opa, vamos lá. Eu não falei isso.
Não era um bagulho desse aí? Não era um bagulho desse?
Eu falei que eu não descarto essa possibilidade. Mas aquilo dali, eu teria até que refazer aquela experiência agora, com, enfim, depois da faculdade, depois de ter feito o tempo de mestrado e tal, que eu tenho um conhecimento mais de método científico, que aí você vai fazer em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, e você faz uma experiência um pouco mais rica, para você realmente mensurar os resultados. Ali era mais uma brincadeira, mas é uma questão diferente, né? É uma questão, você não tem uma manipulação de um objeto especificamente. É uma outra questão.
Bem, a gente então, Igor, a gente convida você a fazer. Eu acho que vai ser um experimento extremamente interessante, rápido, quer dizer, rápido talvez não, mas simples. Né? Você já tem um conhecimento de como começar a praticar isso, a gente convida. E quem tá meio boiando nessa história, vai lá correndo escutar o 50, que o Igor contou essa história aí da projeção astral dele, que a gente tá citando.
É, aliás, eu não sei nem o que tá fazendo aqui sem ouvir o 50, né? Tem que ouvir o 50. 50
é. É, assim, tem sempre um desmaiado, como o Rafael fala. Tem sempre um desmaiado na história que vai escutar um aleatório, né?
Eu tinha pensado em fazer não exatamente essa experiência, mas uma outra. Eu tinha pensado em gravar em vídeo pra ter isso documentado. Mas o caso da projeção astral, eu vou tentar, enfim, vamos ver se vai dar certo, porque não acreditando mais nisso, não sei até que ponto vai ser eficiente, eu vou ter que fazer, mas daí é uma boa ideia, vou ter que fazer todos os exercícios de novo pra chegar ao estágio que eu estava antes, pra ver o que vai acontecer, mas é challenge accepted.
Aí você aplica o método científico e vê se comprova, porque aquela lá do seu método científico, que você mesmo negar o funcionamento dele, eu fiquei meio chateado. Não, o cara comprovou o bagulho e vai chegar no final e vai dizer: não, isso não funcionou. Pô, cara!
Isso não existe.
Pô, velho, não, cara, não.
Qual o método científico que você usou, Rafael, pra a criança do Ashtacherã?
Se ele contar, vai virar proibidão. Vai virar proibidão aqui, né?
aguardem. Vamos lá. De onde surgiu, em teoria, esse Charlie? Galera, a gente sabe que tá rolando a coisa do filme e tal, mas vamos por parte. A grande lenda é que existiria uma entidade chamada Charlie no México, que muitos dizem ser um demônio ou alguns dizem ser um espírito. E histórias desse tal Charlie são diversas. Alguns falam que era uma criança que foi abusada sexualmente e depois foi morta. Outros falam que foi assassinato, X, Y, Z, até aí não importa muito. Mas a questão é que meio que isso é um pouco desmistificado, porque segundo a Maria Helena Naves, do BBC Mundo, ela afirma que não existe nenhum demônio chamado Charlie no México. E ela fala o seguinte: lendas mexicanas são geralmente originadas das histórias astecas e maias, ou de muitas das crenças que começaram a circular durante a colonização espanhola da América. Vocês sempre encontram deuses com nome como Tlatelolcuhtli e Tezcatlipoca.
Tezcatlipoca.
Tá bom, eu esqueci meu dialeto maia em casa. Da língua Nahuatl, da mitologia mexicana. Mas caso essa lenda tenha se originado após a colonização espanhola, tenho certeza que o demônio teria nome de Carlitos, Charlie em espanhol, né? Porque Charlie já é um diminutivo, né? de Charles. Então seria o diminutivo de Carlos, seria Carlitos, no caso. Ou seja, esses demônios mexicanos geralmente são invenções americanas, diz aí a especialista. Só que, olha só, galera, tá rolando aí o tal do filme que tem um pouco dessas cenas e tal, e todo mundo tá falando que foi uma armação, né, um viral de marketing pra divulgação desse filme chamado A Forca. Do original é o The Gallows, onde tem essa cena e foi divulgada recentemente, algumas semanas depois dessa viralização. Só que aí eu vou fazer aqui um questionamento bem simples, que é o seguinte: o site Know Your Meme, que é um site bem famoso para você descobrir a origem do seu meme favorito, determinou a origem da invocação Charlie Charlie em um vídeo postado em 2014 no YouTube, sob o nome de Julgando Charlie Charlie. No caso, o primeiro Charlie é com Y ao invés do I e o E, né? Seria Charlie com Y, logo depois do Charlie com I e com E, postado por alguém que fala espanhol. No entanto, as pessoas do vídeo jogam uma variação do meme que atualmente faz os jovens perderem a cabeça e tal. E é bem diferente, tal. Se vocês tiverem curiosidade, procurem. Mas o engraçado é que existe há mais tempo que isso. Em 2008, um usuário chamado Twilight Fan postou uma história sobre uma brincadeira com um lápis que podia se conectar a um fantasma chamado Charlie que morreu de um abuso infantil. Bem, ele fala isso no site yourghoststories.com. E já no agregador Yahoo Respostas, os usuários têm perguntado sobre o jogo dos lápis do Charlie desde 2010. Ou seja, eu vou deixar aí um questionamento e tal. Eu sei que, a partir de agora, se alguém tiver alguma dúvida de que era um viral, muita gente vai acreditar mais nisso. Mas eu vou deixar aí uma dúvida. Será que esse filme, A Forca, e não, sei lá, Charlie ou algo nesse sentido, ele não foi produzido e pronto em 2 semanas quando começou a ser viralizado? Ou seja, a campanha viral começou, né, quando o filme já estava sendo finalizado, ou muito provavelmente eles conseguiram fazer um trailer aí com coisas da produção que eles já tinham. Mas será que eles, na verdade, não poderiam estar se aproveitando desse viral involuntário, orgânico, e colocaram num filme uma cena dessa só pra chamar público? Eu acho que pode existir essa possibilidade.
Se foi isso, parabéns duas vezes, né, cara?
Eu acho bem plausível.
É que ele parece ser um filme bem indie. Então, tendo em vista que os indies, eles sempre têm, pelo baixo orçamento, principalmente pra investir em marketing, investir em produção, etc., eles sempre foram muito conhecidos por inovar, principalmente com virais, como, por exemplo, A Bruxa de Blair. Só que a questão é que é bem provável que seja realmente um viral, mas eu também não descarto a hipótese de que eles podem estar se aproveitando de toda essa brincadeira, porque vamos falar a verdade, Charlie Charlie, qualquer filme de terror pode caber alguma coisa disso, né? No Exorcista poderia ser, ao invés de uma tabuíja, poderia ser um Charlie Charlie. Então, para os caras simplesmente chamarem os atores de volta, reescreverem alguma cena ou simplesmente colocarem no trailer só para chamar atenção, eu não acho que seja muito difícil.
Entendinho, é a boa, né? Eles pegaram também essa história que tá rolando em 2010, 2008 que tu falou, fala, pô, vi um negócio desse aí, vamos colocar isso no filme, né, tal. Pode ser, mas é como o Kelly falou, né? Parabéns pro cara que pensou nisso, se aproveitou, filmou, gravou isso aí rapidamente, pô, virou viral, vamos colocar isso no trailer e tal, mas não levo fé, não.
Esse é o Rafa Jacão, né, gente? Vamos agora fazer uma pergunta para finalizar. Igor Alcântara, você já deu um pouquinho da sua opinião. Você acredita com 100% da sua certeza em que, mesmo que 99% dos casos sejam falsos, não precisa não necessariamente de má fé, mas você tem certeza absoluta que não existe um contato espiritual utilizando desses utensílios e brinquedos?
Cara, eu acredito com 100% de certeza, sim.
Beleza, beleza. Marcos Keller?
Não, eu acho que sim, que você é possível utilizar instrumentos para contatar algo espiritual, sim. O que eu não acredito é que seja nesse caso específico, né? Mas, por exemplo, um dia a gente vai falar sobre magia do caos e nela você cria, às vezes, metasistemas. São um sistema que você cria de pronto para funcionar para aquela questão específica. Então, isso funciona com o oráculo, por exemplo. Um tarô é um oráculo pra você conversar com o outro lado. A diferença é que você tem todo um cuidado pra conversar com você, não com qualquer espírito. Invocações também é possível. A única coisa que eu ressalto, assim, é que parece até bobeira, mas pros magos do caos, por exemplo, é muito comum você fazer invocação de Ganesha, que é um espírito que abre caminhos, é uma ideia que abre caminhos, é um deus que abre caminhos, Hermes, ou se você quiser, até o Flash, que também tá na mesma escala de ideias. Pô, mas o Flash não existe, mas quem garante que o teu deus existe também? A questão é que funciona.
Olha aí, olha aí. Em breve a gente vai fazer um podcast sobre, explicar um pouquinho. E aí, Rafael?
Cara, eu não só acredito que é possível, como que ele falou, que se usa outros meios como tarô e tal, e eu recomendo, como eu recomendei pra alunos que me perguntaram, pra pessoa, eu falei assim, ó, primeira regra, não brinque com isso. Não brinque, vai que você tem aquele grau de sensibilidade. Claro que eu não entrei em detalhes do motivo, mas vai que a pessoa tem esse grau de sensibilidade, vai que a pessoa é sensível psicologicamente, e isso pode abrir brecha pra pessoa ficar com alguma perturbação, a pessoa ficar perturbada com algum espírito, né, mais leve aí, que sem querer ela atraiu. Então eu prefiro que não brinque. Não brinque com esse tipo de coisa, se você é sensível, se você acredita. Mas o motivo pra você não brincar, não arriscar. Mas assim, 1% dos casos ou menos que deve ter contato. A grande maioria, só coincidência, tem má fé mesmo, coincidência pura e simples, nada de espírito.
Olha aí.
Eu falei no textinho sobre o Charlie, que deve estar lá no Freak, que realmente um dos problemas que tem assim, na teoria mágica, né, desse sisteminha do Charlie, é que você não sabe o que você tá chamando, né? Eu acredito que é muito mais simples chamar uma coisa medíocre, se é que você vai chamar alguma coisa. Na melhor das hipóteses não acontecer nada, na pior é você chamar alguma coisa medíocre. Ou sei lá, às vezes você é do cara que vai fazer a janta e consegue convocar Satanás, você chamar alguma outra coisa, né, cara? No textinho eu coloquei que o Charlie Challenge, ele é um sistema que é tipo um chat roulette espiritual. Você tá esperando entrar nele e ver tetinhas. Pode ser que você tenha um pinto na cara, você entendeu? Que é uma coisa
mas
bem
faz
agressiva,
sentido.
Cara.
Tu pode atrair alguma coisa aí que vai te trazer mal, cara. E assim, não entra, não faz, não brinca. É melhor ficar na tua, é melhor ficar austero nesse assunto do que você se arriscar numa sorte aí de 0,1% de alguma coisa abrir uma porta pro seu espírito, pra sua casa, e é melhor ficar na tua.
É, ou ignora completamente, vai e faz, né, cara? Sua vida é tua, você se vira aí.
Não, é aquilo, né, a gente tá falando de sobreaviso. Exatamente, o aluno meu, né, pra quem sabe, eu dou aula de informática, computação gráfica, etc, hoje em dia, é o aluno meu e tal, chegou e eu vi que ele tava vendo vídeo sobre isso. Eu falei, ó, vamos evitar invocar o demônio hoje. Aí ele ficou todo empolgado, ah, você conhece e tal. Eu falei, conheço.
Aí você tirou o cartão do Freak e entregou pra ele?
É, não, todo mundo já sabe, já. Aí ele falou, ai, vamos fazer agora, pô, se você fizer eu me animo e tal. Aí eu falei assim, olha, beleza, fazer é fácil. Só que a questão é o seguinte, se vier, vai ter culhão de mandar embora? Porque essa é a grande questão, porque na hora do vamos ver, todo mundo corre, né? Todo mundo fica cagaço. É, e uma vez, acho que foi o próprio Keller que falou um pouco disso, de, ah, beleza, invocou, e às vezes o espírito não se comunicou, mas tá lá. Tá aquele tipo dando aquela risadinha, vou fuder com a vida de vocês agora, né? E aí, o que que tu faz, né? Você precisa ter um pouco de conhecimento, né? E aí, depois que você invocou, o que que tu faz da tua vida? Tu sente, chora, né? Morre, faz um trato com Satã. Vai invocar um demônio maior pra matar o primeiro. Nunca vai dar muito certo, né? Mas assim, eu vou dar minha opinião, ela vai ser um pouquinho controversa, porque ela vai de encontro com tudo que vocês falaram aí. Talvez não tudo, também não seja tanto uma antítese assim, mas vamos lá. Cara, o Charlie, ele é uma grande bobagem, né? Assim, o sistema dele é extremamente falho, não tem como aplicar qualquer tipo de método e tal. A própria comunicação fica extremamente restrita. Sem falar que o vento, por mais que o espírito quisesse comunicar, o próprio vento e a vibração do lugar relacionada à voz, à conversa e a balanço de mesa e tal, já conseguiria fazer um efeito físico muito maior do que o próprio fantasma, ou pelo menos eu acreditaria nisso. Então assim, por mais que existisse mesmo um fantasma, ele estaria lutando contra as forças da natureza. Ou seja, não é bem a lance da comunicação, é você facilitar e não dificultar. Cara, mas eu acho o seguinte, tu quer fazer uma invocação, cara? Tu não precisa disso. Se você estiver junto com uma galera que tem o mesmo pensamento, que tá na mesma vibração, que tá chamando de alguma forma, e que alguma dessas pessoas seja sensitivo, eu acredito plenamente que vem alguma coisa, cara, porque eu já vi acontecer. Depois que eu vejo essas coisas acontecer, cara, assim, óbvio, bate aquela questão da descrença, óbvio que bate, né? Mas aí é muito da crença de cada um. Da forma como aconteceu comigo, eu não questiono, até mesmo por respeito. Mas no momento em que você chama, é aquela grande questão, né? Se você vai olhar pro abismo, seu filho da puta, o abismo também pode olhar pra você. Por mais que a brincadeira seja leve e tal, como o próprio Rafael falou, o 1% de... Se você tiver 1% de chance de fazer da merda, porra, por que tu vai brincar de roleta russa, né? Então, eu acho que é isso. Com essa minha opinião, eu acho que acabo fechando aí o podcast. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês e deixem aí uma última mensagem e seus jabás, caso tenham. Rafael Jacaúna.
Fico aí feliz de fazer mais uma participação com esse time maravilhoso, Igor, Keller, só o André que a gente não pode falar muito. Quero agradecer os ouvintes aí, né, lá do WhatsApp, pela aquela colaboração maravilhosa que deram aí pra mim e pro Andrei. É, muito obrigado. Muito obrigado pelo jogo The Witch 3 que vocês mandaram pra gente. E eu só tô esperando o Andrei depositar o jogo lá na minha conta, porque ele ainda não me mandou o jogo, não.
Tá bom, Rafael, tá. Depois, muito dia a gente conversa sobre isso. É, vamos lá, Marcos.
É, isso aí. Muito obrigado, né, pelo convite. É sempre um prazer estar participando aqui com a galera, mesmo já sendo da casa, sempre muito legal. E abraço pra galera do WhatsApp, que tá lá com a gente. Pessoal, não esquecer que tem muitos textos nossos também no site. Galera que tá aí só pelo feed, não seja chato, entra lá, dá um page view, comenta, tem muita coisa interessante na gente tirando conteúdo pra vocês também. Mas é isso aí, galera, e sucesso.
É isso aí. Vamos lá, Igor Alcântara. Faz aí seu jabá.
Antes de fazer o jabá, só adicionar a última informação que eu esqueci. Eu citei o caso das irmãs Fox, só dizendo que anos depois elas contaram o segredo, falaram que era tudo uma fraude. Enfim, agradecer, enfim, acho que tinha um tempinho que eu não gravava aqui devido à agenda atribulada, mas de volta aqui agradecer também, galera aí, muito, muito legal gravar. E, bom, jabazinho, eu acho que o pessoal que me acompanha nas redes sociais, o pessoal lá do grupo do WhatsApp sabe, mas eu acho que a galera que só escuta aqui nos podcasts não sabe, eu lancei recentemente um livro que teve uma capa muito, muito maneira, feita pelo nosso chefinho aqui, o Andrei, que é um livro com contos de terror em que eu não poupei nada, assim, no quesito do freak, do bizarro, enfim. Então, você vai encontrar necrofilia, você vai encontrar coisas bem interessantes aí pra quem gosta do gênero. Então, o nome do livro é Mutua, tem lá no meu site, no igoralcantara.com.br. Esse e meus outros livros também. E a versão digital pra Kobo Kindle tá baratinho, tá R$9. Então, não tem desculpa. Dá uma força aí, galera.
Olha aí, galera. Por favor, façam, a capa é minha, então. Contribuam com um autor que é tão foda que ele consegue pagar um ilustrador, coisa que muito autor não dá a mínima, né? Então, beleza, gente. Ficamos aí com mais um episódio. Espero que todos vocês tenham gostado. Um agradecimento a quem ficou por aqui e um pedido de que continuem, porque agora a gente vai para a leitura de feedback, e-mails e comentários do nosso Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de leitura de feedback do seu, do meu, do nosso Mundo Freak Confidencial. Estou aqui com o Igor Alcântara, mais uma vez.
Olá, freaks e freakas.
E antes da gente ir lá pro feedback, temos uns recadinhos básicos, 2 minutinhos, prometo. E é isso, galera. Mais uma vez, a gente vai estar aqui anunciando o nosso freakout número, não lembro a qual nossa ordem do freakout, já foram tantos, pequenos, grandes, médios. É o anterior, mais um. É. E, galera, mais uma vez, você que está escutando, vocês não podem deixar de participar com a gente. Dia 27 de junho, todas as informações que eu estiver dando, galera, vai estar aí nos links do post, tá bom? Vai estar o evento do Facebook dando os detalhes, dando o endereço, tudo certinho. Mas é óbvio, né, que vocês já sabem que vai acontecer lá na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Isso aí não é mistério pra ninguém aqui em São Paulo, tá bom, gente? A gente se juntou lá em parceria com o Taberna Cultural e, galera, caraca, sério, eu tô ficando maluco com os brindes que vão ser sorteados por lá. É muita coisa, vai ter DVD, vai ter livro, vai ter muita coisa, vai ter muito apoio de várias editoras e a gente também vai ter com conteúdo exclusivo, né? Eu já acabei de entregar pra Ira em mãos o meu conto que eu acabei de escrever, que vai ser lido, né? Um sarau de literatura, então vai começar das 6 da tarde e vai até as 10 da noite. E quem tiver um gaizinho, né? Não tiver que, não sei, quem não for embora muito tarde, vocês vão com a gente até Augusta, que a gente fica lá tomando alguma coisa, né? Eu tomo só refrigerante, não bebo, mas quem quiser, vocês vão acompanhar aí o striptease do Gal, é uma promessa, ele me prometeu de pé junto que vai fazer, e vai levar o Keller junto. Então, galera, por favor, acompanhe em peso. E também, se você é ouvinte, galera, depois se identifica com a gente, vem falar com a gente, mesmo que vocês não fiquem pra depois, fala com a gente, dá um oi, fala e tal, porque a gente adora esse carinho de vocês, adora quando vocês chegam com a gente quer sentir essa grande paixão freak de vocês, porque é isso que dá o gás pro nosso projeto. Então, ah, Andrei, mas eu sou tímido, eu não quero encontrar o dono desta voz linda e maravilhosa, meu Deus do céu, não se preocupa, eu sou tão tímido quanto vocês.
Olha a estrela aí.
Eu não sou a estrela, tá bom? Eu prometo que falo com todo mundo, tá bom? Outra coisa é o seguinte, a gente estreou diversas colunas, diversos textos, diversas matérias, nossos colaboradores começaram a estrear aí, nossos novos colaboradores, estão, obviamente, encerrados, né, nossa chamada, por enquanto, porque a gente conseguiu aí muita gente bem bacana, e galera, todo dia tem conteúdo, galera, mundofreak.com.br, todo dia tem conteúdo novo, vocês não acreditam, vocês não tem noção, cara, você sabe o que é todo dia tem um texto, né? E vocês vão poder ler. Tem resenha de livro, tem resenha de filme, tem resenha de jogo, né? Tem notícias legais, tem matérias absurdas, reflexões, tudo que vocês quiserem dentro aí do pacotão do Mundo Freak. Também tem lá o nosso Zona Freak que sai, por enquanto tá mensal, né? Se o Gal acertar nessa edição aí. Mas a gente consegue aí lançar o próximo já está em breve saindo do forninho aí pra vocês. Outra coisinha bem legal é que, se você quiser mandar e-mail ou comentário pra ser lido aqui, a gente não garante que vai ler todos, porque infelizmente a gente já tá chegando naquele limiar que a gente vai ter que escolher os representantes, né? Eu lembro que uma vez um cara falou, acho que ele tá meio cheirado, ele falou que se não era pra ler todo mundo, eu não era pra ler nenhum. Não é assim, galera. Infelizmente eu queria dar espaço pra todo mundo, mas como eu vejo que muita gente tem muito relato parecido, né? Ou então muitos se complementam, a gente acaba escolhendo um representante pra uma galera, né? Mas a gente sempre acaba mandando abraço pra vocês, vocês sabem disso, né? E agora, último recado agora. Guilherme. O livro escrito por Moá está chegando. Por enquanto eu vou fazer o tom de mistério. Vocês não sabem nem ainda o nome. Alguns sabem, tá certo? Tem uma paginazinha escondidinha no Facebook. A pessoa já tá curtindo. Mas ó, nada ainda. Em outubro começa o nosso Catarse e eu quero a presença em massa de todos vocês, galera. Eu quero fazer esse projeto ser financiado e esse projeto acontecer. Mais detalhes em breve. Então, vamos lá para leitura de feedback. Chega de recado. Vamos ver o que o pessoal fala, o que o pessoal tá querendo, tem medo de paralisia do sono e os terrores noturnos. É isso aí, galera. Primeiramente, queria agradecer muitíssimo a quantidade de comentários e e-mails que a gente recebeu, né? Vocês estão mantendo um nível aí de comentários que são excelentes. Eu vejo que, assim, a discussão não acaba no podcast, a discussão continua no post e isso é excelente. Então, assim, o grande fluxo, né, o grande volume de comentários se deve mais às conversas em si do que realmente a uma grande quantidade de pessoas diferentes comentando. E é por isso que eu faço convite a vocês, galera. Chega lá no post e comenta. E aí, vamos levar essa discussão, levar o seu relato mais pra frente e deixar ele registradinho no Mundo Freak. E se for aquele relato, meu Deus do céu, não sei o que fazer na minha vida, você manda lá pro Aconteceu Comigo, que em breve, galera, vai ter mais um. Bem, vamos lá. Eu vou começar com o seguinte comentário. Evilásio? Nossa, Evilásio. Ásio Evil. Meu Deus, você...
Olha aí, hein? Sinistro.
Olha, você é muito mal. Você é muito mal, Evilásio Costa Júnior. Eu nunca sofri de paralisia do sono, pelo que me lembro. Nem nunca fui atacado por súcubos, feliz ou infelizmente. Mas muito mais do que pesadelos comuns, as piores situações que já aconteceram comigo foram relacionadas a ter sonhos dentro de sonhos. É muito agoniante, porque quando isso acontece, em várias escalas, você pensa que nunca vai acordar no mundo real. Parece que está preso no mundo dos sonhos. Ah, meu Deus do céu. Morfeu, para com essa brincadeira. Também acredito que já tive sonhos lúcidos, mas eu os usava para controlar pesadelos, e sempre deu certo. Hoje, eu às vezes tenho alguns sonhos estranhos, mas nada de pesadelos mesmo. Antes do cast sobre filmes baseados em fatos reais, onde vocês falam sobre como a hora do pesadelo está relacionada a sonhos lúcidos, eu nunca imaginei que isso poderia ser um problema. Ah, uma dica legal, talvez para o Zona Freak é falarem do mangá Astral Project, que saiu no Brasil e tem apenas 4 volumes. Ele é basicamente sobre viagem astral involuntária e até um pouco voluntária. Caraca, não conhecia, cara. E olha que eu sou conhecido do mangá. Eu não conhecia. Bacana, bacana.
Eu vou ler o comentário agora da Agatha Gonçalves. Eu nunca tive paralisia do sono, ou se já tive, não sei como realmente é. Esse tema é muito assustador para mim, pois é algo que eu tenho muito medo que aconteça comigo. Já acordei várias vezes na noite e, como Rafael, sempre naquela hora boa. Parece uma coisa. Ultimamente tenho terminado meus trabalhos da faculdade às 3h03. Olha aí, hein? O que me deixa com um pouco de medo, pois esse é um número que me persegue muito. Um dos exemplos foi aqui no meu trabalho, que por 2 dias seguidos foi esquentar minha comida no micro-ondas da empresa, estava lá parado o relógio neste número. Voltando ao assunto do sono, a única experiência que tive, mas que ainda acredito que tenha sido apenas mais um dos meus sonhos, foi em uma noite que acordei assustada. Abri os olhos e mãos estranhas estavam puxando a minha coberta, mas eu não conseguia me mexer, até que dormi novamente e mais tarde acordei assustada. Acho que mais tarde. Mas como eu disse, para mim foi um sonho. Mais uma vez, parabéns pelo cast e pelos envolvidos. Beijos, que Astar esteja com vocês. Que Astar abençoe você também, Agatha. É muito estranho, é difícil saber separar essa linha entre o sonho e a realidade, né? Quando você tá ali passando daquela fase do sono leve, aí às vezes você desperta, a gente fica meio que nesse limiar ali, né? Porque na verdade, entre os dois estados, né, o seu cérebro, ele tá funcionando da mesma forma, né? Então você separar essa coisa do abstrato que tá relacionado ao sonho e o muito, entre aspas, real é meio difícil mesmo nessa fase.
Olha aí, verdade. É, inclusive o Igor, né? Como bem alguns sabem, ele saca dessas paradas, né? Ele saca dessas paradas. vamos lá. Comentário do Jonathan Ribeiro. E ele fala o seguinte. Jonathan Ribeiro, que tá lá no nosso grupo do WhatsApp. Jonathan, aperto na bunda de você. Fala o seguinte. Olá, Mundo Freak. Parabéns pelo cast. Um assunto que chuto ser a única que aconteceu comigo que antes pensava ser sobrenatural e acabou sendo algo da minha cabeça. Ou é você quem sabe, hein, Jonathan? Vamos lá. Paralisia do sono com uma alucinação devido à consciência pesada. Agora vai lá. Mini relato aqui do Jonathan. Quando eu tinha por volta de 14 anos, comecei a namorar. A primeira namoradinha e tal. Mas o problema foi que eu acabei descobrindo. Quando você está solteiro, não aparece ninguém. Mas quando você começa a namorar, saltam pessoas dentro do bueiro estilo Pennywise dando em cima de você. Devido a vários fatores e conspirações do universo, onde colocou eu ali e outra pessoa também, acabei sendo infiel sem a necessidade do João Kleber. Algum tempo depois, tive a famosa paralisia do sono, que já tive diversas vezes, diga-se de passagem. Mas esta foi a primeira vez com uma alucinação, onde deitado na minha cama, com a porta do quarto aberta, vi aquela sombra vindo em minha direção. Após alguns passos, consegui ver que possuía chifres e uma voz grave, inspiradora do canto gutural, e me disse: "Isso é pelos seus pecados carnais." Sim, foi uma ótima lição para não fazer mais merdas. Encarei isso como sobrenatural e antes até encarei como um sonho. Postei um blog e outras 2 pessoas disseram que tiveram a mesma experiência. Uma me chamou em box e disse para eu entrar em contato com ela urgente, devido ao que eu tinha visto, mas nunca me respondeu. Ah, essa galera louca, né? Talvez tenham pego ele antes de me dar uma resposta. KKKKK. É isso, Jonathan. Cara, que relato sinistro, né, cara? É assim, a mente realmente ela cria coisas extraordinárias, né? Ou pode ter sido demônio. Sempre existe essa possibilidade. Todo mundo sabe disso.
Segundo o Rafael, sempre é, né?
É, não, mentira. Rafael, a máscara dele caiu. Máscara dele caiu.
É o antigo Rafael antes dele ser abduzido e trocarem ele por esse cético.
Ah, verdade, verdade, verdade. Mas interessante é que... É interessante... tô falando muito interessante. O pessoal que fica reclamando que eu falo um monte de termo parecido, vocês vão se ferrar. Mas o que eu acho interessante desse relato do Jonathan é que eu nunca tive uma experiência do tipo algo me afetar tanto na realidade que eu acabar tendo sonho. Mentira, em alguns momentos até já. Mas não dessa forma de culpa, porque, não sei, eu acho que eu não sou uma pessoa muito certinha, não. Eu acho que essa ética, essa culpa, nunca puxou meu pé durante a noite, como puxando o Jonathan. Isso quer dizer que o Jonathan é do bem, eu sou do mal. Acho que deve ser isso.
É, eu acho que é questão da culpa mesmo, como você falou. Eu vou ler um comentário agora aqui que me deixou um pouco assustado até quando eu vi o nome da pessoa. É do Vitor Urubatã. Engraçado, eu conheci um Vitor Urubatã há coisa de 25 anos atrás em Fortaleza, só que ele morreu. Se é você, Vitor, depois você responde e tal. Vai ser interessante, quer saber como é que é as coisas aí do outro lado. Vamos lá. Ele comentou o seguinte: excelente programa. Mais uma vez, a galera do Mundo Freak fazendo companhia em dias difíceis. A respeito dos sonhos, acredito muito no que a senhorita Ira disse a respeito do corpo não estar totalmente ligado no momento que despertou. Acho muito plausível o fato do cérebro às vezes falhar no acionamento de toda a máquina do corpo, fazendo com que sua mente alterne entre realidade, como a conhecemos, e a realidade do sonho. É interessante esse fato, pois poderia ser cientificamente comprovado, a mistura da consciência comum com elementos surreais do sono. Algo semelhante aconteceu comigo há muitos anos atrás. Geralmente em meus sonhos, quando possuo certa consciência, eu acabo explorando os limites daquela ocasião. E em um deles, senti como se tivesse com todos os meus sentidos sensoriais muito aguçados, mas de uma forma equilibrada e controlada. Porém, tive de acordar no meio desse sonho e acabei despertando com um pouco daquela característica que tinha enquanto sonhava. Claro que mil vezes menor, mas sentia meus sentidos bem afiados. Na época, havia comentado com um amigo que mencionou algo interessante a respeito. O cara teorizou o meu relato, dizendo que a experiência do sonho era como se eu estivesse em uma piscina cheia. Então aquele superpoder era influência de toda a água que me cercava. Ao acordar, era como se eu saísse da piscina, mas pelo fato de ainda estar encharcado, seria uma forma de explicar a razão de eu estar com vestígios daquela condição do sonho. Sei que não cabe totalmente ao que foi discutido no cast, talvez um pouco ao contrário. No mais, obrigado por mais um programa excelente. Fico no aguardo para o próximo. É interessante, mas eu acho meio viajante essa teoria que o seu amigo passou aí. Como eu comentei no comentário anterior que eu li, tanto o processamento do que a gente vê no mundo real quanto os sonhos são feitos pelo mesmo órgão, pelo cérebro. E o processo de memória é muito semelhante dos dois. Por isso que quando você tem, por exemplo, memórias muito antigas que você se lembra, muitas vezes você não tem aquela consciência se aquilo aconteceu mesmo, ou se aquilo aconteceu com alguém que te contou aquilo e aquilo ficou gravado como se você estivesse presente. Sabe quando alguém te conta uma história e você fala, ah, eu lembro. E aí você realmente lembra, só que na verdade você nem estava naquela situação, só que você ouviu aquela história tantas vezes que você acha que você lembra. É mais ou menos isso daí com relação ao sonho também. Eu acho que é mais uma relação entre memória do que uma relação com algo que está externo aí.
Verdade, verdade, verdade. Bem, vou ler aqui o comentário da Tainá. Ela fala o seguinte: olá, Mundo Freak, virei uma viciada no podcast vocês. Olha aí, Tainá, podcast addict. Olha a propaganda de graça de um agregador. Achei engraçado o tema ser este hoje, pois essa semana eu tive paralisia do sono, olha aí. E eu odeio ter, pois sempre fico sufocando e acordo em pânico. Eu costumava ter mais essas coisas quando eu tinha uns 14 anos. Eu lembro de conseguir enxergar minha irmã deitada na cama em frente. E quando consegui sair da paralisia, ela estava na mesma posição. Eu não tinha visto ela dormir, pois fui antes. As pessoas comentam de tentar relaxar quando isso acontece, tentar sair para dar um passeio. Provavelmente sair, no caso, seria uma viagem astral aí. Eu nunca me arrisquei a passear e não pretendo, pois vejo muito filme de terror e sei que se tiver alguma alucinação eu vou ter um piripaque dormindo. Continue com esse podcast maravilhoso. Beijão a todos. Aí logo embaixo, o senhor Marcos Keller manda um saia, uma experiência legal. Não, Tainá, não acredite, Marcos é um sataneiro, né? Ele adora de satanagem, então não caia nele, você vai ter o satã te esperando pra um abraço. Não faça isso. Marcos, para de aliciar nossos ouvintes.
Vou ler o comentário agora aqui de um ouvinte que tá sempre comentando aí, que é o Hellbolha. Hello, jovos e jovas. Estou escrevendo antes de ouvir o cast devido à minha empolgação com o tema e por ter uma história curiosa para contar envolvendo o mesmo. Seguinte, minha namorada é a mais velha de 3 irmãs e todas sempre dormiram no mesmo quarto até uns 8 anos atrás. Mudaram de casa e na casa nova sempre ocorreram coisas estranhas. Porém, por todas terem muito medo, em especial a mais nova, sempre preferiram ignorar. Afinal, o que os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, o juízo não transforma em paranoia. Acontece que minha cunhada mais nova passou a dormir em um quarto sozinha, por escolha dela mesma. A que continuou dormindo com a minha namorada é daquele tipo de pessoa que quando dorme não acorda nem com a casa caindo em cima dela. Porém, certas madrugadas ela acordava subitamente, às vezes assustada sem saber o motivo, o que a fazia chamar a minha namorada e pedir para que ela ficasse acordada um pouco, e às vezes sem poder se mexer ou gritar. Até aí tudo dentro dos conformes no que diz respeito aos terrores noturnos. O curioso mesmo foi quando, certo dia, ela viajou para a casa de uma amiga na cidade vizinha e dormiu por lá mesmo. Minha cunhada mais nova, e como já citado anteriormente, a mais medrosa, resolveu que iria dormir com a senhora Helbolha, na cama da irmã ausente. Nesse dia, ela acordou de madrugada em desespero e pulou da cama se agarrando ao cachorro, o qual dormia aos pés da mesma e chamando a senhora Helbolha em desespero. Quando a senhora Helbolha perguntou o que havia acontecido, ela apenas respondeu em confuso e assustado: "Não sei." Detalhe, ela nunca tinha passado por isso antes. Teria tal entidade, supondo que haja uma certa preferência por aquele local da casa? Ou ela estaria furiosa por ela ter tomado o lugar da irmã? Coisa que já aconteceu em outra situação, em outra família, mas essa eu deixo para contar em outra oportunidade. Bem, acontece que a família da senhora Helbolha mudou de casa outra vez, e quando saímos para passear com um cachorro que não é pequeno, tendo em vista que é uma coisa de um pitbull com um boxer, o mesmo não quer nem saber de passar na calçada da antiga casa, chegando a nos puxar para o lado oposto. Ah, e até agora minha cunhada não teve nenhum tipo de ataque desses na casa nova. E aí, o que vocês acham? Menos o Rafael, que é cético. Olha, eu acho que normalmente quando essas coisas acontecem é com a pessoa que ela tem mais medo, ou a pessoa que normalmente tem mais propensão em acreditar em alguma coisa. Pra mim, essa é a boa e velha imaginação, que às vezes você vê uma sombra e na sua cabeça aquela sombra tem um monte de significados, né? Qualquer dia eu conto uma história que aconteceu comigo e com a minha mãe quando a gente era criança, que eu acordei de madrugada para fazer uma tarefa da escola, e na cabeça da minha mãe tinha um bandido do lado de fora, assim, na cozinha, tinha me pegado, tinha me matado, e ela tinha chamado a polícia. No final era eu fazendo uma tarefa de casa. Só que ela jura que ela ouviu o cara sussurrando, dizendo que ia me matar e não sei o quê. E na verdade era tudo coisa da cabeça dela. Então, quando você tá com medo, todo o seu sistema de alerta do corpo liga, o corpo produz mais adrenalina, os pelos da pele, eles ficam mais eriçados, o seu ouvido ele fica mais aguçado, só que qualquer som e tal, o seu cérebro pode interpretar aquilo como um som diferente, uma ameaça, uma forma, uma sombra. Então é o medo fazendo você ficar preparado para fugir. É um instinto natural que a gente desenvolveu desde que a gente era australopithecus e que às vezes prega peças mesmo na gente, né? É um processo que é, digamos, efeito colateral da evolução.
É muito legal, né, cara? É muito desses efeitos, isso nada mais é do que a gambiarra evolucionista, né, cara?
Exatamente.
Eu não duvido, cara. O cérebro é um negócio extremamente complexo e devem existir diversos, entre aspas, apêndices nele que a gente tenta dar explicação e às vezes não é nada, né? Às vezes é só a loucura nossa de um resquício aí evolucionário de nossos antepassados. Isso é bacana estudar, né? O cérebro sempre vai ser a última fronteira. Ou talvez não sei, né? Mas vai ser sempre uma das últimas, com certeza.
Não quero me delongar, só adicionar uma informaçãozinha aqui. Eu não lembro exatamente a porcentagem exata, mas acho que uma coisa de 20% de todas as imagens que o nosso cérebro vê não foram captadas pelos olhos. Ele preenche lacunas do que os nossos olhos captam pra gente ter essa ideia de movimento e continuidade. Por isso que a gente, quando você enxerga um padrão, você tem dificuldade em sair daquele padrão e enxergar outro. Por isso que aquelas ilusões de ótica usam esse tipo de conceito. Por isso que muitas vezes você vê, por exemplo, uma sombra ou uma coisa à noite, e aquilo pra você tem uma forma humana, ou tem, enfim, uma coisa que na verdade não existe. É o seu cérebro criando aquilo dali.
Olha aí, olha aí. Bem, eu vou ler aqui o comentário do Jonas Gonçalves. Ele fala o seguinte: "Buenas, povo. Faz umas 2 semanas acho que descobri o podcast de vocês." Olha, um novato, galera, traga um bode! "Já havia ouvido a senhorita Ira Croft no Radiofobia algumas vezes. Grande abraço aí pro Léo. Eu vou deixar aí no link do post o episódio que a gente participou com Radiofobia, episódio sobre hipnose. Um episódio excepcional. Estive lá no Radiofobia com a Ira e foi muito legal. O link do episódio aí no post. mas nunca tive a curiosidade de ouvir os casts do Mundo Freak. Mas em um destes, outro dia, ouvi uma participação do Andrei, acho que no Grande Coisa. Também aí vou deixar a participação de vocês que eu tive no Grande Coisa. Meu Deus, certa parte do mundo, muita coisa. Se não me engano, onde ele falava algo sobre o site e os projetos de quadrinhos. No primeiro momento, entrei em contato por e-mail enviando algum material e tal, e fui escutar algum episódio. Comecei baixando 3, depois 5. Depois 10, depois 20. E aí depois tudo se interna, né, meu filho? Bom, passei as duas últimas semanas ouvindo os casts do Mundo Freak até estar melhor atualizado do que acontece por aqui. Ou seja, ouvi muitos casts. Como sou escritor de terror, encontrei muito material legal entre os programas, principalmente em dicas de casos para pesquisar e buscar elementos que eu posso usar em minhas histórias. Gostaria de ter conhecido o programa há tempos atrás, olha aí. Sobre terror noturno, nunca tive paralisia do sono, mas pesadelo tem lugar comum nas minhas noites. Pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, nossa, tenho pesadelos terríveis de diversos tipos. O problema é quando você acorda desesperado, vê que é um sonho e então mais calmo vai dormir. O pesadelo volta com toda a força no momento que você parou. Cara, Jonas, isso aí é maldição, cara. É o demônio. Esse aí, sem dúvida, é o demônio. Muitas vezes acabo acordando, indo para a sala ou cozinha, olhar televisão, limpar o cérebro e só depois de meia hora, mais ou menos, volto a dormir e o pesadelo não volta. Sobre o cavalo Nightmare, desde o tempo do D&D, primeira edição, me deparo com as ilustrações desse cavalo negro, de olhos vermelhos, cujas crinas e patas são em chamas. Uma criatura que anda entre os planos etéreos e físico. Só não conhecia essa explicação sobre ele. Bom, era isso. Agora que estou atualizado sobre o cast, devo comentar direto por aqui. Continue com o bom trabalho, pessoal. Edite. Ele editou. Agora que terminei de ouvir o podcast, vi que falaram de Lilith e sobre Eva ter sido enganada por Lúcifer e ter se tornado humana enquanto Lilith se tornara uma demônia. Bom, quando estava pesquisando sobre Lilith há muito tempo, dizia que Lilith também foi enganada por Lúcifer e que o tio Estrela da Manhã teria transado com ela, fazendo-a ficar no controle, e por isso ela teria dito a Adão que não seria submissa. E aí Deus descobriu o que havia acontecido e enviado ela para o exílio. E quando ela foi para o exílio, ela foi para o inferno e aí virou a mãe do demônio, né? É isso aí que acontece quando você vai pro exílio. Cuidado, criança, não vá pro exílio. Muito legal, Jonas, seu cara, eu tô muito querendo falar Jonas, mas é Jones Gonçalves. Muito obrigado pelo seu comentário, muito legal saber que o pessoal que ouve nossas participações acabam vindo pra cá, é muito gratificante, valeu aí.
É interessante que eu achei essa história de Lilith muito legal, né, como em várias passagens, se eu não me engano isso nem tá na Bíblia, né, mas em várias passagens da Bíblia ou de livros religiosos, sempre quando a mulher tenta se sobrepor ou tenta ter algum tipo de poder, autonomia, aquilo é uma coisa ruim, né?
É, sim.
Não vou comentar isso daí, não, vou me chamar de ateu satanista.
Não, mas é verdade, cara. A maioria das nossas religiões mais famosas hoje em dia, elas vêm de um berço extremamente machista. E é óbvio que a gente não é obrigado a encarar elas como se encaravam antigamente, mas é aquele tipo de coisa, galera. Sempre desconfiem de alguém que tá tentando justificar os seus atos, né? Não é porque você tem uma pessoa com religião X que é machista que todas vão ser, né? Mas é isso, né, cara? Vamos encarar aí a realidade dos fatos.
Mas Lilith é um personagem extremamente interessante.
Sim. E é, cara, faz parte da coxa de retalhos que forma a nossa cultura, né? Porque Lilith era uma deusa babilônica, né? Babilônica ou Mesopotâmia. Eu sempre confundo os babilônicos com Mesopotâmia. Desculpa aí, galera da Babilônia. Foi mal. Vamos lá, vamos ler aqui o e-mail do Lucas Rocha. Ele fala o seguinte: fala, freaks. Meu nome é Lucas Rocha, tenho 16 anos. Olha, novinho. E sou de Minas Gerais. Antes de tudo, queria parabenizar pelo ótimo trabalho que estão fazendo nesse cast. Obrigado, o ego agradece. Ouço há pouco tempo e já sou fã. Bem, contar algumas coisas que me acontecem quando era mais novo e que super se encaixam nesse assunto. Hoje em dia, com minha avó, aos 5 anos de idade, morava na mesma casa que meus pais e meu irmão mais velho. Sempre tive medo de dormir sozinho. Por sorte, meu irmão dividia seu quarto comigo. Porém, por ser mais velho, ele começou a sair com certa frequência e eu passei a dormir sozinho mais vezes. E a partir daí, as coisas começaram a ficar estranhas. Nossa Senhora. Minha mãe sempre teve uma mania de dormir com todas as luzes apagadas e todas as janelas fechadas. Porém, mesmo com todas apagadas, depois de um certo tempo, seus olhos começam a se acostumar com a escuridão. E eu podia ver algumas coisas, como a cama vazia do meu irmão, que ficava ao lado da minha. Podia ver também a porta do quarto, que ficava em frente à cozinha. E de longe podia ver os móveis mais claros, como a geladeira. Me lembro da primeira noite que tive paralisia do sono. Lembro que não consegui me mover e nem gritar, mesmo fazendo o máximo de forças possível. E também lembro de quando tive controle dos meus movimentos. movimentos e me senti exausto quando olhei para a porta e vi uma figura feita de escuridão, que parecia uma mulher, parada na cozinha, bem ao lado da geladeira. Em seguida, gritei minha mãe o mais alto possível e ela veio me socorrer depois de alguns segundos. Quando fui mostrar o que me aterrorizava, não tinha mais nada. Outra noite, meu irmão foi dormir na minha avó e eu novamente sozinho. Depois de horas, sim, horas sem conseguir dormir, eu finalmente caí no sono. Porém, me veio um sonho e comecei a sentir falta de ar, como se estivesse sendo enforcado. Tentei acordar, mas acabei entrando em outra paralisia, com meu corpo sem movimento, mas minha mente acordada. Meu Deus do céu. É aí o Lucas, né, só pra não se estender demais, ele conta aqui diversos relatos, principalmente alguma coisinha que ele tá guardando aqui sobre Shadow People. Em breve, Lucas. E muito obrigado aí pelo seu feedback.
Olha, quando isso aconteceu, o que eu aconselho aos ouvintes é o seguinte: você fecha os olhos, mentaliza a face loura de Astacheran e tudo vai ficar bem.
Beleza, beleza.
E eu vou ler também o e-mail do Alexandre Andrioli Bueller, da Efrinx de plantão. Aqui é o Alexandre Bueller, 26 anos, garçom publicitário de Blumenau, Santa Catarina. Excelente podcast, se encaixou perfeitamente comigo. Como eu já falei, não aconteceu comigo dois, se eu não me engano. Eu tive apneia do sono, o que me deixou sequelas malucas na minha hora do sono. Eu também sempre acordava às 3 da manhã como jacaúna. Só não acontece mais, pois geralmente eu estou acordado esse horário, pois trabalho de garçom de madrugada. Às vezes estou na rua às 3 da manhã. Se eu fosse o jacaúna, já teria visto demônios atrás de cada árvore enquanto dou uma caminhada de 30 minutos para casa. Acontece às vezes dos postes de luz apagarem do nada quando eu passo por baixo, o que me deixa cabreiro pagas. Mas fora isso, nada demais. Bem, sobre o podcast, eu sempre tive os sonhos interrompidos quando criança. Vários com fantasmas que, diferente das pessoas normais que acordam e têm um sono interrompido, os meus sonhos quase sempre continuavam depois que eu acordava e voltava a dormir. Eu li aqui rápido, achei que depois que ele acordava, o sonho continuava quando ele acordado, né?
Aí é um probleminha, né, cara?
Aí ia ser sinistro. Pois eu sempre acordo umas 6 vezes por noite. Fiz cirurgia para apneia quando criança, então não vai acontecer de eu morrer qualquer dia desse, mas por falta de respirar. Isso me fazia ter medo de voltar a dormir várias vezes, mas ao mesmo tempo me fez perceber que, por ser um sonho, eu podia tentar controlar eles. Como, por exemplo, escolher os sonhos que eu ia ver. Me lembro de que, quando eu queria escolher, eu entrava como se fosse em um lugar cheio de imagens bagunçadas, flutuando, que eu pescava ou laçava para puxar o sonho, tipo um YouTube de sonhos. Hoje em dia já não consigo mais fazer isso. Tento acessar algo do tipo na minha mente, mas mais para X-Videos atualmente não consigo. Olha aí. E lembro de que quando, durante uns meses, sempre sonhava com um fantasma tentando entrar no meu corpo. E eu ficava fugindo, até que um dia eu tive coragem de enfrentá-lo e nunca mais sonhei com algo do tipo. Nessa época eu não usava drogas, só para deixar claro, né? Nessa época, né?
Mas depois, né?
Depois, muita maluquice para um e-mail só. Abraços. Bom, abraço, Alexandre. É engraçado o que você contou, a questão da apneia do sono. E eu tenho asma, e minha asma, assim, ela é bem crônica, né? Eu já tive até uma parada respiratória uma vez. E normalmente, nos momentos que minha crise de asma está mais grave, foram nos momentos que eu tive, ouvi um vulto, ouvi esse tipo de coisa. E isso está muito relacionado à falta de oxigênio no cérebro. Existem estudos que indicam a relação disso com visões, né? Inclusive aquela coisa das pessoas que têm experiência de quase morte, de ver um túnel e tal, isso está muito relacionado à falta de oxigenação no cérebro. Mas não vou falar mais sobre isso, praticamente não queimar a pauta. Se a gente falar sobre isso no futuro, de algum episódio sobre o assunto, aí eu falo mais. Mas existe uma relação, sim, entre falta de oxigênio no cérebro e você ver coisas. Mas é muito legal. Essa coisa que você contou de você ver um monte de como se fosse um YouTube dos sonhos, você vai lá e escolhe um. Cara, se eu tivesse isso, eu não ia querer acordar, não. Principalmente se fosse o esquema X-Videos.
Eita ferra. Alexandre Bueller aqui, cara, ele é um fofo. Eu adoro os comentários e o feedback do Alexandre Bueller, que ele já acompanhou muito a gente. Hoje imagino que ele é o pai do Chris, né? Porque ele tem muitos empregos e não pode acompanhar muito mais. Mas, cara, ele é incrível e tem uma família linda. A filha dele é muito, muito, muito demais. Os filhos dele são bem legais. Grande abraço aí, Alexandre. Bem, eu vou ler aqui agora o nosso último e-mail pra gente fechar a noite. O Felipe. E ele fala o seguinte: olá, freaks, beleza? Meu nome é Felipe Fuzizaki. o Kyu, que também participou lá do nosso grupo do WhatsApp, e ele é um fofo também. Tenho 25 anos, sou programador durante o dia e game designer durante a noite. Durante a madrugada deve ser o Batman, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Quando é que você dorme, filho? Falo de São Caetano do Sul, e apesar de ouvir muitos podcasts, sempre fui daqueles ouvintes que nunca escreve e-mail ou comenta por timidez, ou mesmo por julgar que não ter nada de relevante a acrescentar. Sim, shame on me. Mas dessa vez foi um pouquinho diferente. Eu tenho problemas com paralisia do sono desde criança, então, desde muito cedo, aquela sensação aterradora de perda de sentidos e alucinações me perturba. Foram tantas e tantas vezes que isso já me fez perder o sono, que comecei a fazer experiências ou notar padrões. Como, por exemplo, da paralisia atacar sempre que me sinto deprimido, muito preocupado com algo ou quando tomo doses cavalares de café pela noite por conta do segundo turno do emprego. Meu Deus, Felipe, o que você está fazendo com a tua vida, rapá? Diante de todas essas experiência, gostaria de relatar uma das mais bizarras experiências que tive com a paralisia do sono. Pois bem, estava com uma das minhas jornadas de trabalho pela madrugada quando me dei conta de que estava realmente muito tarde, algo beirando das 3 da manhã. Aí ele coloca entre parênteses, sim, Jacão, né? Ah, é o demônio!
Cara, acho que ele é exorcista, não?
Pois é, cara. Não, todo relato de acordar madrugada é demônio, cara. Então, pela fadiga, resolvi dormir. Tenho a péssima mania de deixar as janelas do quarto abertas, então fui fechá-las. Aproveitei para dar uma olhada no céu e para não ver se tem um capeta lá. Não, mentira, não fala isso não. E para minha surpresa, vi uma forte luz verde que foi de cima para baixo na linha do horizonte, brilhando como um raio, iluminando tudo por um milésimo de segundos. Então, desapareceu. Nossa senhora, hein? Caramba, olha aí, OVNIs. Não emitia nenhum som, não sei bem o que era, só sei que fiquei muito assustado. Quando me dei conta do que, de fato, poderia ser aquilo, fechei rapidamente a janela, apaguei as luzes e fui para debaixo do protetor de todo e qualquer capirotice ou cobertor.
Adorei essa expressão nova aí.
É, capirotice e satanagem. Estava tenso e assustado, porém, mesmo assim, adormeci. Foi aí que as coisas estranhas começaram a acontecer. Caraca, você foi abduzido. Cara, Felipe! Desperto e sinto que estou novamente entrando numa paralisia do sono. Normalmente, quando isso acontece, uso da minha força para despertar plenamente e me livrar da paralisia. Porém, dessa vez comecei a alucinar. Conseguia enxergar minha janela, que parecia estar sendo embriagada com uma forte luz branca, que adentrava meu quarto. De repente, comecei a sentir um formigamento em minhas mãos, como se algo estivesse me segurando pelo antebraço e enfiando agulhas debaixo das minhas unhas e em minhas mãos. Tudo isso misturado ao contraste de vultos negros, sem forma, que passavam. Estava desesperado. Foi quando senti o mesmo formigamento em meus pés e minha coluna. Não consegui gritar, apenas de tentar muito. Juntei toda a força que me restava, tentando me mexer, e senti como se estivesse conseguido começar a despertar. Aos poucos, a luz branca começou a desaparecer e consegui enxergar o teto do meu quarto, como se estivesse flutuando, olhando para o teto e descendo lentamente para o corpo. Ainda estava tentando me mexer e gritava, mas sentia como se meus braços estivessem presos. Foi quando algo muito estranho aconteceu. Mais estranho? Eu conseguia ver perfeitamente meu quarto enquanto estava descendo, pois já era de manhã e tudo estava claro. Quando finalmente recobri os movimentos, eu estava com os olhos abertos. Olhei para o lado e só me restou aquela linda sensação de what the fuck. Suava frio e meus braços tremiam. Soltei um sonoro fuck, levantei e fui cuidar dos afazeres. Enfim, é isso. Queria apenas dizer que adoro o trabalho de vocês e que atualmente são meu podcast preferido. Olha aí, obrigado aí, Felipe. Grande abraço pra você. Cara, temos aí um relato de que mistura paralisia do sono e abdução. E algo que a gente até esqueceu de comentar é que a abdução, né, alguns relatos de abdução, pelo menos, estão muito ligados com a paralisia do sono, além dos demônios, né, cara? A gente acabou esquecendo de comentar, mas isso é bem verdade. Mas assim, o Felipe colocou umas coisas até bem interessantes aí, né, que me faz duvidar um pouco, mas beleza. E aí, Igor?
Eu acho que essa aí, nem o cético dos céticos, Rafael Jacaúna, vai falar que não é, hein?
É isso aí. Galera, grande abraço a todos. Tenho que terminar antes que o Guilherme coma meu rabo com esses 45 minutos de leitura de podcast. Ai, meu Deus do céu. Gostaria de mandar um abraço pro Valdo, pra Priscila Guerreiro, pro Bruno Ximenes, Lucas Rocha, Marcelo Teixeira, Lucas Barbosa, Evilásio, que a gente leu, Charles Dias, Kleber Paes, Pereira, o próprio Guilherme que deixou aí. Galera, o Guilherme tá deixando a trilha sonora nos comentários, beleza? Trilha sonora do podcast. A Loiane Calderaro, a Agatha Gonçalves, o Marcos Keller, o Vitor Urubatã, a Ira Croft, o Jonathan Ribeiro, o Vitor Urubatã, o Jones Gonçalves, o WhatsApp do Coxinha, colocando a hashtag WeAreAstar, não. A Tainá, o Gabriel Medeiros, o Lucas Santana, o Pablo Rosados, o Mega Mendigo, meu Deus do céu, o Pietro, o Ricardo A. Santos, o Maurício Gustavo, que é o nosso pauteiro, o Edgar Mendes, o Moacir Siqueira, o Real Bolha, meu Deus, quantos comentários, e o Brancão, Brancão colocou, Rué, já saiu, aqui são 23,57, meu Deus do céu. Beleza, também o pessoal que mandou e-mail, o Valdo, que também colocou comentário, Yuri Guimarães, Sônia Machado, Flávio Menezes, Lucas Rochas, Vitor Hugo, Alexandre Builder, Rodrigo Parpaioli, Felipe e William Lima. Galera, muito obrigado por todo mundo, galera. Muito obrigado. Mesmo que a gente não tenha lido, eu tentei, eu juro que eu tentei. Então é isso. Igor, você tem 15 segundos pra dar o seu tchau e seu jabá.
Bom, é isso aí. Comprem os meus livros que Asta Charan vai abençoar vocês para sempre. E um abraço, freaks.
Olha aí. E é isso, galera. Só tem uma coisinha rapidinho.
Não olhem para trás.
Pronto. Acabou, pessoal. Pode ir embora. Pode ir embora, pode ir pra casa. É isso aí.
Muito obrigado pelo convite de novo, é sempre um prazer participar. Tá dando.
Que isso, Rafael? Tá louco?
O que tá acontecendo, cara?
Ih, desculpa, esqueci o microfone. Tô brincando com o menino aqui.
Ele tá brincando. Tá brincando com a Asta Charan, gente. Olha aí.
Isso vai ficar na edição, né? Isso vai ficar na edição, por favor.
O que estão fazendo aí escutando? Vambora, filho. Sai daí! Bora! Corre pra cuspir, filha da mãe!